Então, semana passada nós vimos sobre as 13 melachot, as 13 melachot necessárias para se fazer os couros que eram usados para fazer. Esse assunto a gente tem que falar hoje. Semana passada a gente falou sobre as 13 melachot para preparar tecidos, né? A gente viu sobre tosa, limpar, lavar, pentear, pintar, tingir, fiar, montar todo o maquinário lá para poder fazer o tecido, costurar, abrir a costura, dar nó, tirar nó, tudo está ligado com tecidos. Agora nós temos que passar para as 7 melachot, que são melachot ligadas com o preparo dos couros. Afinal de contas, no Mishkan, no tabernáculo, a grande maioria era de madeira, banhada a ouro ou a cobre, prata, era de madeira. Tinha uma parte que era feita de tecidos, tinham vários tecidos, e tinha um pouquinho que se usava também couro animal. Eu acho que eu tenho aqui, agora eu lembrei que justo nesse livro aqui tem uma figurinha do Mishkan, só para entender um pouco aqui, deixa eu ver onde está essa figura. Tem aqui. Vamos ver se dá para ver bem. Ops, dá. Então no Mishkan você tinha as colunas de madeira, com adornos de prata, que isso daqui formava o pátio. Em volta dele, o pátio, o quintal do Mishkan. Então, em volta dessas madeiras ficavam esses tecidos que eram de linho. Então já tem tecidos para fazer de linho, uma cortina, que dava volta em tudo. Depois você tem o próprio prédio do Mishkan, que está aqui no meio, que por baixo dessas cortinas todas e coberturas tinham madeiras banhadas a ouro com sapatas de prata e esses tecidos que cobrem. A maioria desses tecidos são feitos de tecidos, são tecidos. Agora tem esse de cima, bem aqui em cima, esse meio colorido que tinha aqui em cima, era feito de couro. Então para você poder fazer isso, você precisa das melachot ligadas ao couro. Então por isso tem as melachot, que são ordenadas dessa forma. Nós vamos ver também tudo o que está ligado com. Então primeiro tem a primeira melachá, é tzad. Tzad é caça. Caçar não quer dizer matar. Matar vem depois. Primeiro você caça. Caçar quer dizer tirar a liberdade do animal, prender o animal. Então, nessa proibição, inclui prender qualquer animal que seja. Entre parênteses, interessante que o homem não faz parte. Quer dizer, você não tem proibição no Shabbat de prender alguém que tenha que ser preso. Mas para animais sim, então não se pode prender nenhum tipo de animal, e animal aqui está incluindo todos os seres vivos, indiferentemente se é um peixe, se é uma ave, se é um animal de grande porte, se é um inseto, qualquer coisa que seja, qualquer animal desses você não pode prender ele. E esse prender, obviamente que para cada animal é um pouco diferente, e para muitos vale tudo. Quer dizer, eu não posso pescar um peixe, por exemplo, mesmo que eu não deixe ele morrer, só pego ele na rede, dentro da água, não posso prender ele na rede. Eu não posso prender uma mosca dentro de uma caneca, por exemplo. E eu não posso colocar uma ratoeira para pegar o rato. Tudo isso é caçar, todas essas formas. Não só isso, mas se um animal entrou em algum lugar pequeno para efeitos dele, quer dizer, no caso de um animal grande, uma casa é pequeno para ele. No caso de um inseto, é só se ele entrar em uma garrafa, por exemplo. Eu não posso fechar a porta. Porque ao fechar a porta da casa, quando entrou um cavalo lá dentro, por exemplo, eu estou fechando ele, estou caçando ele. E no caso de uma garrafa que tem uma mosca, se eu fechar a garrafa, eu estou caçando essa mosca lá dentro. se é um animal doméstico. Animal doméstico quer dizer um animal que ele sempre vai voltar para um determinado lugar. Ele é obediente, ele volta para aquele determinado lugar. Então não é que eu estou caçando ele. Então se eu tenho um gatinho meu, um cachorro meu, quando eu fecho a porta de casa, não estou caçando ele. Esse é o lugar que ele vive normalmente e ele vem sozinho. Então não é caçar, esse não é problema fechar a porta nesse caso.
Meir,
sim.
Por exemplo, antigamente eu lembro do meu avô, ele colocava a capa na banheira, né?
Sim.
E se, por exemplo, fizesse isso numa, sei lá, o terça ia ser numa, sei lá, terça, segunda-feira, ele comprava a capa, sei lá, na... Estou chutando, né? Numa quinta, não pode ficar o
Shabat. Pode. Eu não posso colocar ele lá no Shabat.
Ah.
Se eu coloquei antes, ele já está caçado. Não estou caçando ele agora. Tá? Tudo isso se trata quando a pessoa está fazendo a ação no Shabat. Eu posso caçar qualquer animal que seja. Sei lá.
Ah.
Uma tartaruga. Não, tartaruga é mais difícil de caçar. Porque ela...
Passarinho na gaiola.
Um passarinho na gaiola, isso, boa ideia. Posso colocar um passarinho na gaiola na quinta, na quarta, na sexta. Não tem nenhum problema. No Shabat eu não posso colocar ele dentro da gaiola. Fala, já. Estamos falando no caso que a pessoa merece prisão por algum motivo, ou não. Uma criança está bagunçando e você põe ela no quarto de castigo. Não é chamado de caçar a criança, certo? Então não pode também preparar uma cilada qualquer que seja para um animal. No caso, uma ratoeira ou qualquer outro tipo de forma de se caçar aquele determinado animal. Agora, tudo isso, nós estamos falando de uma forma geral. Quando se trata de um animal que é perigo de vida, uma cobra, um escorpião, por exemplo, ou um tigre que está... sei lá, tem algum jeito de pegar ele. Então, neste caso, é permitido caçar aquele animal, porque tem perigo de vida. Então, eu não posso prender um mosquito que está me azucrinando de noite, eu não posso prender ele, porque não corre nenhum perigo de vida. Mas se eu vejo um escorpião, ou eu vejo uma cobra, ou qualquer outro bicho que esteja colocando em risco a vida de alguém, ou, por exemplo... se tem alguém num lugar que é alérgico a determinado tipo de animal, por exemplo, alérgico à picada de abelha. Então, nesse caso, eu posso caçar, não só caçar, eu posso até matar, se for o caso, porque está colocando em risco a vida de uma pessoa. Isso tudo é em relação a Tzad, que é caça. Depois, a 26ª Melachá, né, a segunda dessas sete, é a proibição de Shechitá. Shechitá significa tirar a vida, ou melhor, tirar a alma. Já vão entender por que eu estou falando desse jeito. Tirar a alma de qualquer ser vivo que seja. E nisso está incluso o homem. Isso significa que não pode fazer a shechitá, o abate, para poder comer uma carne kashé, ou matar de qualquer outra forma que esteja qualquer animal que esteja, mesmo uma mosca, ou mesmo um mosquito, ou mesmo uma barata, ou um rato, o que for. Não se pode matar esses bichos. Você pode afugentar eles à vontade, mas não pode matar eles no Shabat. Por que eu falei tirar a alma? Porque a Torá diz que a alma da pessoa está no sangue. E por isso... está inclusa nesta proibição não tirar sangue de uma pessoa. Tirar sangue de uma pessoa quer dizer que não pode fazer um machucado. Tirar sangue significa que se a pessoa já tem algum machucado, alguma ferida, não pode espremer para sair o sangue. No Shabat, tudo isso. Não posso espremer uma ferida para sair o sangue. Lógico, se é perigo de vida, é permitido. Então, por exemplo, Deus nos livre, alguém foi picado por uma cobra. Então, se a forma de se socorrer essa pessoa é espremer para o sangue sair naquele lugar, então vai poder fazer isso. Embora geralmente dizem para não fazer isso. Mas digamos que sim, então vai ser permitido, logicamente, porque nesse caso é para a saúde da pessoa. Nós estamos falando sobre isso. Aqui entra também um outro caso interessante. Por exemplo, exame de sangue. Não pode fazer exame de sangue no Shabat, porque não pode tirar sangue no Shabat. Mas, uma pessoa, Deus nos livre, que está no estado grave e precisa fazer o exame de sangue, nesse caso vai ser permitido, que é para a saúde dele. E aqui também entram injeções. Existem dois tipos de injeções, basicamente. Existem as injeções que são nos demais lugares e existem as injeções que estão em corrente sanguínea. Tem injeções que são subcutâneas, que não é para ir na veia. E, num caso da pessoa estar com uma necessidade de saúde, senão a pessoa também não vai fazer isso, provavelmente, né? Ele pode aplicar essa injeção no Shabat. Injeções que precisam ir na corrente sanguínea só vai ser permitido se é perigo de vida. Senão não vai dar para fazer. Então, por exemplo, alguém precisa tomar hormônios. Se os hormônios são subcutâneos e tem algum motivo específico para estar tomando naquele momento, vai ser permitido tomar no Shabat. Mas, faz parte de algum tratamento, alguma coisa. Mas se tiver que injetar isso na veia e não é um perigo, é uma coisa que não tem problema. Se não vai fazer no Shabat, faz no domingo, vai dar na mesma. Então, nesse caso, não vai ser permitido fazer no Shabat. Lógico que sempre que se trata de coisas de saúde, é sempre bom consultar antes para saber como proceder. Depois, se Deus quiser, a gente pode, talvez, no fim de tudo, falar um pouco especificamente sobre coisas de saúde no Shabat. Vamos ver. Ainda sobre Shohet. Sobre tirar sangue. Eu não posso fazer algo que eu sei que vai sair sangue. Exemplo. Uma pessoa que quando escova os dentes sangra a gengiva, que é um mau sinal, né, mas que seja, não vai poder escovar os dentes no Shabat. Porque ele sabe que ele vai tirar sangue. Como normalmente, a maioria das pessoas, quando escovam os dentes, não sai sangue. Então, na maioria das pessoas, não tem problema de escovar os dentes no Shabat. É sempre bom usar uma escova que seja mais macia no Shabat. Hoje em dia os dentistas aconselham até durante a semana isso. Mas certeza que no Shabat usar uma escova que tem cerdas bem macias, que aí você tem certeza que não vai tirar sangue e aí não tem problema de escovar os dentes. Entre parênteses, escovar os dentes, até vai ter, depois a gente vai ver uma outra melachá justo hoje, mas já para complementar, escovar os dentes no Shabat, não com pasta de dente. Pode se escovar com qualquer líquido que seja, enxaguante bucal pode usar, mas não, pasta de dente. A gente vai ver essa melachá mais para frente, não se usa coisas que são de passar, assim, de alisar. Mais um detalhe sobre shohet, sobre matar bichos. Eu não posso, obviamente, jogar veneno em cima de qualquer bicho que seja. Então, se tem alguma mosca em casa, algum mosquito em casa, não pode usar aquelas raquetes, não pode usar mata-mosca e não pode jogar veneno em cima do animal, em cima do inseto. Mas, se tem algum bicho que está incomodando, e a pessoa não consegue dormir, ou o que for, tem uma mosca em casa, não aguenta mais aquela mosca, está deixando louco, Então, nesse caso, a pessoa pode afugentar este animal. Como? Da forma que for. Inclusive, se quiser usar veneno para que esse bicho seja afugentado, a pessoa pode fazer o seguinte: ele abre a janela ou abre a porta para aquele bicho poder fugir, que essa é a minha intenção, eu quero que ele vá embora. E aí eu posso jogar veneno não em cima dele, porque eu estou matando ele. Posso jogar veneno no ar de uma forma geral. O bicho vai sentir isso e vai se sentir incomodado, vai procurar outro lugar e vai embora. Então não posso jogar em cima dele, mas eu posso afugentar ele, abrindo algum lugar e aí jogando o veneno no ar, não direto em cima do bicho. Isso é o básico, então, sobre Shohet. Próxima melachá é a melachá de número 27, é Mafshit. Depois que se matou o animal, se tira o couro dele, escoracha. Ele está tirando o couro agora para poder usar esse couro. Isso é proibido fazer, tanto no animal como também depois que tirou o couro. Dá para se separar o couro em camadas, em duas camadas. Existem dois tipos de couro que se usa. Não pode fazer essa divisão do couro também no Shabbat. E aí, detalhe interessante e importante: se eu cozinhei frango com pele e agora eu vou comer, não tem nenhum problema de tirar essa pele do frango na hora de comer. Essa pele é considerada como se fosse a casca da fruta que você está tirando. Não é igual você tirar a pele de um animal para usar para alguma coisa. Aqui você está simplesmente querendo abrir caminho para comer, então não tem problema tirar essa pele. Essa melachá de mafshit não tem grandes coisas além disso. Depois vem a melachá que é chamada me'abed. Me'abed significa curtir. Tenho couro, para poder usar ele eu preciso curtir. Todo o processo de curtir é proibido ser feito no Shabbat. De novo, Betina, a proibição é eu fazer isso no Shabbat. Não que eu coloquei isso para curtir na sexta, ele está curtindo sexta, vai dormir, vai ficar lá, sei lá, 3-4 dias curtindo, não tem nenhum problema. Eu não posso fazer o processo no Shabbat. Então eu não posso colocar cal que se usa para isso, líquido que se usa para isso, o que for usado é proibido. Desta melachá, nós temos algumas coisas que nossos sábios proibiram, porque são semelhantes. São também formas de curtir coisas, principalmente comida. Por isso, nossos sábios proibiram no Shabbat preparar uma conserva. Eu posso comer conserva no Shabbat e eu posso ter a conserva lá na janela que eu pus na sexta-feira. Eu não posso fazer a conserva no Shabbat. Por exemplo, pepino azedo. Não posso colocar os pepinos dentro da água, jogar sal na água ou vinagre, o que for, misturar. Isso eu não posso fazer no Shabbat. Mas eu posso comer pepino azedo, como é costume judaico comer isso no Shabbat, não tem nenhum problema. E aí entra também outros alimentos que eventualmente a pessoa vá curtir eles. Por exemplo, salgar carne no Shabbat. Não pode fazer isso no Shabbat. Salgar qualquer tipo de alimento que a pessoa está salgando, assim, um monte de comida para guardar, para virar alguma coisa. Não pode ser feito no Shabbat. Se a pessoa vai salgar a comida que está no prato, não tem problema. Porque isso é também derech achilá, a forma de se comer, é o que você vai comer em seguida, não tem problema. O que não pode é salgar vários pedaços juntos, que aí parece que você vai guardar para curtir. Essa melachá também é relativamente simples. Depois é a melachá que é chamada 29, memachek. Memachek é alisar. No caso do couro, depois que o couro está curtindo, você precisa alisar esse couro. Então se passa lá um metal para poder alisar o couro, tirar os pelinhos, deixar ele bem lisinho. essa melachá inclui alisar qualquer coisa que esteja para algum propósito. Isso inclui afiar uma faca, você está alisando ela para ela ficar afiada. Isso inclui lixar coisas, qualquer coisa que seja, lixar madeira, limar ferro, lixar parede, o que for, qualquer lixa você está alisando, é proibido fazer isso no Shabbat. E nisso também está incluso todos os tipos de alisamentos na pele. Isso significa o seguinte: passar aliás, antes disso, alisar também inclui, por exemplo, alisar cera ou vela. Às vezes, para a vela ficar retinha embaixo, para poder colocar num castiçal, por exemplo. Então, no Shabbat, a vela é muktzeh, mas no Yom Tov, por exemplo, que pode pegar a vela, eu não posso alisar a vela ou apontar a vela para ela poder encaixar no castiçal. Preciso já deixar isso preparado de véspera de Yom Tov, para poder usar no Yom Tov. Não se pode passar cremes espessos, eu vou explicar melhor, na pele, porque eles também são alisados, quer dizer, o próprio creme é alisado, você faz assim para ele ficar lisinho e retinho. E nessa proibição também está incluso o uso de sabão em barra, porque o sabão em barra, a forma de você usar é você fazer ele ficar lisinho. Então, isso também não se pode usar no Shabbat, por isso no Shabbat se usa sabão líquido. Agora, nesses tempos, agora que se lava a mão 10 mil vezes, tem que usar sabão líquido no Shabbat. Fala. Antigamente existia sabão líquido também, sim? Sim. Ele era um negócio, né? Tinha que diluir talvez um pouco antes do Shabbat, que talvez era um pouco mais grosso. Mas hoje em dia tem sabão líquido à vontade. Nessa proibição se incluem, por exemplo, pomadas. Não dá para passar pomadas no Shabbat, porque elas também são espessas. E aí então agora vamos ver as soluções para as coisas. Então, primeira coisa. Quando nós falamos que não pode passar cremes na pele, são cremes que são espessos, são pastosos. Se eu tiver uma loção líquida ou que tende ao líquido, não tem problema de usar no Shabbat. Uma forma fácil de você descobrir se aquilo é considerado líquido ou não, se você põe na mão assim um pouco e você vê se ele escorre. Se ele está escorrendo a mão assim na vertical, se você vê que está escorrendo, então isso é líquido. E se aquilo ficou aquele negócio lá grudado na mão, então aquilo lá não é líquido o suficiente. Então, por isso, para Shabbat, por exemplo, se a pessoa precisa passar creme na mão no inverno, a mão está seca, arrebentando, precisa passar creme. Então, tem muitos cremes que não dá para usar no Shabbat. Creme Nivea, daquele que vem lata, por exemplo, não dá para usar no Shabbat. Mas dá para usar loções que são bem líquidas. A própria Nivea tem, não sei, aqui em Israel tem, que é bem líquido. Então esses tipos de creme dá para se usar, mas o creme que for, antigamente tinha no Brasil, Nutra Plus, tinha um que vinha numa vasilha que era uma loção bem líquida. Hoje em dia, eu não sei, teve uma época que sumiu do mercado, não sei se tem hoje em dia. Então tem cremes que dá para se usar e tem cremes que não dá para se usar no Shabbat. Pode, de novo, você pode passar na véspera do Shabbat, pode passar logo antes de acender as velas. Um creme bem cremoso na mão, não tem nenhum problema. Depois que acender as velas, não dá. E aí, durante o Shabbat inteiro, usa um creme que seja líquido, uma loção. Da mesma forma, em relação a pomadas. A pessoa está com um machucado, por exemplo, no Shabbat. A maioria dos remédios são pomadas espessas. Então não dá para passar espalhando como seria o ideal. O que sim dá para fazer é colocar só a gotinha em cima do machucado e cobre com um band-aid ou com uma gaze e deixa que aquilo lá vai devagarzinho penetrando. Não é o melhor, mas no Shabbat é o que dá para fazer. Depois do Shabbat você passa e esfrega bem o remédio. Logicamente, se não é um remédio que incorre no perigo de vida, pomadas que incorrem em perigo de vida já são mais raras, mas se for, logicamente vai poder passar. A mesma coisa para, por exemplo, pomadas para não assar, hipoglós, nenês. Não se pode espalhar com o dedo, mas você pode colocar e cobre com a fralda e deixa assim. Hoje em dia existe, não sei se no Brasil tem, mas aqui em Israel existe um tipo de hipoglós líquido, que é um spray. Então dá para usar no Shabbat esse. E aí não tem nenhum problema, ele é líquido, ele se espalha, ele é pulverizador, assim. Mas se não tem, pode-se usar hipoglós, mas não espalhar. É só colocar e fechar a fralda desse jeito. Aliás, estamos falando de nenê, pode usar talco no Shabbat. Pode fazer no Shabbat uma combinação de hipoglós não passado, não espalhado, com talco, por exemplo. Também resolve bem a parada. Um detalhe interessante é que, embora não se pode alisar de uma forma geral, comida não tem proibição de alisar. Então, se você coloca batata, purê de batata no prato e você passa assim a faca para ficar lisinho, não tem problema. Na comida não existe essa proibição. Depois nós temos a Melachá 30. Melachá 30 é Mesartet. Mesartet significa marcar. Quando você vai usar o couro, ou para escrever, ou para cortar, você precisa primeiro marcar. Então você marca. Essa marca pode ser feita com tinta e pode ser feita com alguma coisa afiada que vai fazer um sulco no couro para ficar marcado. Então, este marcar é proibido marcar no Shabbat. O que está incluso nisso? Está incluso marcar para poder cortar, para poder dobrar ou para poder escrever. Indiferentemente da forma que você vai fazer. Por exemplo, para escrever Sefer Torah, se faz umas linhas que justamente se pega alguma coisa pontiaguda, um instrumento pontiagudo, você põe a régua e você passa assim no couro, então fica uma marca invisível, né? Porque não tem cor. Essa é a forma de se escrever no Sefer Torah. Então isso não pode ser feito no Shabbat. E da mesma forma, não se pode fazer então em qualquer papel que seja. Indiferentemente se eu vou fazer, por exemplo, pegar a unha e marcar assim no papel onde eu quero escrever, onde eu quero dobrar a folha, eu não posso fazer com a unha. E não posso fazer pontilhado com um lápis, por exemplo. Fazer um pontilhado onde eu quero depois cortar. Esse é o básico de Mesartet. E aí vem a Melachá 31, a sétima Melachá do preparo de couro, que é a Melachá de Mechatech. Mechatech é cortar. Cortar, esse cortar é um cortar numa medida específica. Quer dizer, eu quero cortar porque eu quero ter esse tamanho. Não cortar de rasgar. Estou cortando um tamanho específico. E nesse cortar, no caso do couro, é cortar o couro. Como se corta para fazer qualquer coisa que quer fazer uma bolsa, tem que cortar em determinado formato. Esse cortar é proibido. E no caso aqui, inclui cortar um papel. Se é com a tesoura, ou se é com... Você faz assim uma dobrinha, ó, tá vendo? Você faz uma dobra assim, isso é a primeira melachá. Ele está fazendo a melachá de Mesartet, ele está marcando. E depois que ele faz assim com o papel para rasgar, ele está fazendo mechater, ele está cortando num tamanho específico o papel. Ou cortar com estilete, mesma coisa. É, cortar papel alumínio, por exemplo. Na cozinha tem muito disso. Papel alumínio cortar no Shabbat. Não pode, ele está cortando num tamanho específico que ele quer usar. Mesmo que não saia bonitinho. Não saia bonitinho porque não foi bem feito. Você passa um barbante ou aqueles cortadores de cozinha, vai sair bonitinho. Mas ele está cortando porque ele quer esse pedaço, ele quer esse tamanho. Não pode cortar no Shabbat. Então, se a pessoa sabe que vai precisar de papel alumínio no Shabbat para cobrir alguma coisa, ele já deixa preparado de véspera do Shabbat, papéis alumínio. E, da mesma forma, aqueles rolos de saco. Também. Ele tem já o picote. Então, quando eu corto ele no Shabbat, eu estou cortando uma medida específica, quer dizer, um saco. Não pode fazer isso no Shabbat. Se eu vou precisar de sacos, então, ou ter sacos que já vêm separados, que também existem, ou, se só tem um rolo, separa já na véspera do Shabbat. Meia dúzia de sacos que vai precisar usar no Shabbat. Da mesma forma, papel chuga de cozinha, ou papel higiênico, também ele vem com picote para você justamente usar papéis daquele tamanho. Não pode cortar isso no Shabbat, precisa preparar de véspera do Shabbat. E aí entra muito a regra que o Talmud nos diz: quem preparou na véspera de Shabbat vai ter o que comer no Shabbat, e quem não prepara comida na véspera não tem o que comer. Quer dizer, se a pessoa sabe que precisa de papel higiênico, ele precisa cortar papel higiênico na véspera. Se ele sabe que precisa de papel sugar, ele vai cortar na véspera. Da mesma forma, vale também para papéis de papel de tixo ou aqueles papéis de secar a mão, que não pode ter nenhum lugar que está unido a uma folha na outra, porque senão ao destacar eu estou fazendo mechater, estou cortando um pedaço específico de papel. Também está incluso em mechater apontar o lápis ou apontar a pena. Não sei se é o termo certo, apontar a pena, mas fazer a pena ficar apta para escrever, também não pode, porque você está cortando tudo num tamanho específico para usar para um outro propósito. Mechater não vale também em alimentos. Não tem nenhuma proibição em você cortar alimento no tamanho que você quer agora para comer. Eu quero uma fatia de bolo, não tem nenhum problema, isso não é chamado mechater. Isso tudo é chamado a forma de se comer. Depois dessas sete melachot, que são melachot de como preparar o couro, né, na ordem de, mas lógico que inclui muitas coisas, tem as últimas melachot. As últimas melachot são oito melachot que eram usadas também para montar o Mishkan, e que elas todas, cada uma é mais ou menos individual, embora elas são mais ou menos dobradinhas, são duas, duas, duas. Então, quais são elas? Vamos começar por duas delas, que dá tempo ainda de falar. São as seguintes: a 32ª melachá é a melachá de Kotev. Kotev significa escrever, marcar, escrever marcando. Já vão entender? E a melachá que é a duplinha dela, é a 33, é mohek, é apagar. Uma está totalmente ligada à outra. São duas melachot diferentes, cada uma por si só, mas de uma forma geral, o que é proibido na ida é proibido na volta. No Mishkan, onde se escrevia no Mishkan? No Mishkan se escrevia nessas colunas que nós mostramos antes. Quer dizer, aqui não dava para ver direito, que são as internas lá do Mishkan, mas ia uma coluna do lado da outra. Para você saber a posição que está a coluna, ela sempre tinha a mesma posição. Quando você desmonta e agora carrega, você tem que montar de novo. Como que você vai saber qual peça é vizinha de qual? Você põe uma letra nessa peça e uma letra nessa peça. Então você sabe que o A vai com A, o B vai com B, C vai com C e assim por diante. Então sempre se escrevia duas letras. E é justamente aqui, daqui surge o conceito da escrita. Então, escrever é indiferente se a pessoa está escrevendo com tinta quer dizer caneta, lápis, qualquer forma que está deixando uma marca de tinta, ou marcando, vou pegar com a unha, ou pegar com alguma coisa pontuda, um arame, e raspar, seja por intermédio de um desenho. Então, o desenho já está incluso nisso também, qualquer desenho que seja. Seja por esculpir algo, ou bordado, ou fundindo, ou fazendo um carimbo, carimbando alguma coisa, ou imprimir. Todas essas coisas fazem parte da proibição de kotev, de escrita. E esse escrever, pela Torá, a proibição de escrita é quando você escreve algo que perdura. Nossos sábios proibiram, mesmo que é uma escrita que não perdura. Então, por exemplo, quando vê um carro sujo, escreve lá, me lave. Isso é uma escrita que não vai durar muito tempo. Porque esse pó vai provavelmente com o tempo, o vento vai levar e vai desaparecer aquilo que está escrito. Ou escrever numa areia, não areia molhada, mas areia seca, também vai sumir rápido. Ou escrever, por exemplo, tem um copo com bebida gelada e fica suado em volta, escrever. Ou o vidro está embaçado da sala e vai escrever. Todas essas escritas são escritas que estão proibidas pelos nossos sábios. É escrever, é muito parecido com uma escrita que perdura, mas ela não perdura. É tão proibido quanto pelos nossos sábios. Aí você vai falar, então, qual a diferença saber se é assim ou se é assim? Faz diferença para casos que existe permissão de escrever. Então, lembrando, por exemplo, dos casos dos doentes. Quando é um caso que é perigo de vida, pode fazer tudo. Quando é um caso que não é perigo de vida, não se pode fazer as melachot que são proibidas pela Torá. Mas pode-se fazer para um doente que está muito mal, um doente que é sholeshen bostakana, um doente que está de cama, eu posso fazer o que é necessário para ele, contanto que estejam proibições dos nossos sábios. Então, por exemplo, foi desenvolvido uns bons anos atrás uma caneta para médicos, que é uma caneta que escreve, mas essa tinta não dura mais do que 24 horas. Então é uma tinta que, ao escrever, eu não estou fazendo a proibição da Torá, eu estou fazendo a proibição dos sábios. E qual a diferença? Eu não posso usar isso em casa, não posso fazer anotações em casa. Mas se eu sou um médico que trabalha no hospital, eu tenho que fazer uma anotação sobre algum doente, que não é perigo de vida, essa anotação não é perigo de vida, eu vou poder usar essa caneta. Então você usa essa caneta, assim que sai Shabbat, tira um xerox daquilo antes que apaga, e aí você tem cópia daquele documento. Isso é um exemplo de para que serve saber a diferença se é proibição da Torá ou dos sábios. Quer dizer, para o uso comum não vai fazer diferença nenhuma, mas para coisas específicas vai fazer diferença. Então, isso é importante, só um segundo para terminar. É importante tomar cuidado com isso. Muita gente não se aguenta ao ver alguma coisa embaçada e começa logo a desenhar uma carinha, um sorrisinho, um smile. Não pode fazer isso no Shabbat. Pode fazer isso durante a semana, no Shabbat, segura o dedo e não faz isso. Fala, Rachel.
Aquele caso com as pessoas no Shabbat, muito bem. Quando a pessoa está muito doente, às vezes faz mudança do nome.
Mudança do nome?
É, tem muito.
Sim.
Então, daí também escreve mudança de nome.
Não. Quando se faz mudança de nome para um doente, não tem necessidade de escrever, e certamente que sendo Shabbat não vai se escrever. O texto é um texto falado só. Se fala lá que se Deus nos livre, foi decretado sobre essa pessoa que ele deve morrer. Então, agora ele já não se chama X, ele se chama agora Y, que ele se chama Haim tal coisa e tá. É tudo só na fala, não se escreve nada. Agora é interessante isso que está falando, porque justamente pelo fato de ser proibido escrever no Shabat, nossos sábios proibiram várias e várias coisas que tendem e levam a pessoa a escrever. E aqui entra a proibição de negócios no Shabat. Proibição de negócios no Shabat. Qual melachá é a proibição de fazer negócios? Compra e venda. A proibição de compra e venda, nossos sábios decretaram, porque quando uma pessoa compra ou vende, se escreve. Escreve contrato, escreve notinha, escreve recibo, anota quanto foi, anota no papelzinho no bolso. A pessoa automaticamente anota alguma coisa. Então nossos sábios proibiram comércio no Shabat para não incorrer na proibição de escrita, porque certamente comércio está ligado com escrita. Da mesma forma, foi proibido todos os tipos de kinyanim, de aquisições, que também são formas de comprar ou adquirir coisas, porque quando a pessoa vai adquirir alguma coisa, ele vai acabar assinando alguma coisa. Então é proibido. E também existe a proibição de medidas no Shabat. A pessoa tirou medida do que for. Tanto faz se é medida de área, de distância, de peso. A pessoa automaticamente, ou de medida de volume, a pessoa automaticamente anota. Você foi lá, mediu quanto tem a mesa, a primeira coisa que você faz é anotar num papel. Mediu quanto tem a gola da blusa, você vai anotar quanto tem. É, pesou alguma coisa, você já vai anotar qual o peso. Então por isso nossos sábios proibiram todos os tipos de medidas no Shabat. Então por isso trenas estão fora no Shabat, réguas proibidas no Shabat, balança proibida no Shabat, copo de medida é proibido no Shabat. Tudo isso é proibido. Com exceção. Exceção é para a necessidade de um doente e para a necessidade de uma mitzvah. São as únicas duas coisas que nossos sábios não decretaram a proibição de medir. Ou seja, por exemplo, vamos começar pelo doente. Medir a temperatura. Não se pode medir temperatura no Shabat. Mas, se a pessoa está doente, é permitido usar o termômetro. Ou, no caso de medidas para mitzvah. Está chegando o Pesach. E eu não sei, agora estou passando o seder em casa, eu não sei agora se o tamanho da matzah está certo para cumprir a mitzvah. E eu sei que se eu pesar, eu vou ter certeza. Eu posso usar uma balancinha, contanto que seja uma balança analógica. Digital não vai poder usar. Analógica eu posso usar, porque é para mitzvah. Ou, por exemplo, o maror. Eu sei que o maror tem que ter um determinado tamanho. Posso agora medir se ele tem esse tamanho, só para ter certeza que eu estou pegando a folha do tamanho certo? Pode medir. Eu vou usar lulav em Sukkot. Será que esse lulav está kasher ou não? Tem o tamanho necessário? Eu posso medir com uma régua, com uma trena, posso medir. Então, esses só são os casos que é permitido para mitzvah e para um doente. Isso tudo então em relação à escrita. Aliás, também faz parte disso, nossos sábios proibiram que a pessoa leia no Shabat qualquer coisa que está ligada também com listas de negócios e coisas assim, que também induzem a pessoa a escrever alguma coisa. Agora o caminho contrário. que é a Melachá de número 33, Mohek, apagar. O que está incluso em apagar? Apagar qualquer coisa que está escrita, apagar da forma que for, se é com uma borracha, se é com liquid paper, se é com alguma outra coisa que vai passar por cima, se é raspando. Tinta, por exemplo, no Sefer Torah, se tem algum erro, aquela tinta em cima do couro, a forma de se apagar é raspando. Você pega algum estilete e raspa. Então não pode raspar também. E não pode se rasgar letras. Quando você rasga uma letra, você está apagando ela. Ela deixa de ser uma letra. Então nisso está incluso, por exemplo, apagar um papel. Passar com o que eu uso no papel. Ou, por exemplo, apagar uma lousa. Tanto faz ser lousa com caneta ou lousa com giz. Apagar ela é proibido nessa proibição. Escrever, logicamente, na proibição anterior. E apagar está nessa proibição. Também tem que, então, se tomar cuidado aqui. Quando se abre embalagens, a gente ainda vai ter que voltar a falar mais sobre isso mais pra frente, mas quando se abre uma embalagem no Shabbat, precisa-se tomar cuidado para não rasgar escrita ou desenho que tem na embalagem. Vou abrir um chocolate. Vou abrir, sei lá, um livro que tem um plástico em volta. Qualquer coisa que esteja, tem que tomar cuidado para não rasgar letras ou desenhos. Então, por exemplo, semana passada eu tinha visto que se a pessoa tem um saco que está fechado com um nó. Não dá para abrir no Shabbat, mas pode rasgar o saco. Tem que tomar cuidado. Um saco de supermercado está escrito, então você não pode rasgar onde tem letras. Rasgar num lugar onde não tem letras, na lateral, onde não tem letras, ou não tem desenhos. E aí você pode até usar uma faca, que vai ficar mais fácil de você garantir que você não vai pegar de fato uma letra. Você rasga assim, vai pegar letras. Você pega uma faca, você com certeza vai cortar no lugar certo. Esse é um cuidado que tem que ter quando abre embalagens no Shabbat. Agora, existe uma coisa interessante sobre comidas. Em comida existe sim a proibição de escrita e a proibição de apagar. Mas, vamos ver. Então, primeira coisa. O mais típico, tá? Vamos falar o mais típico. Um bolo que a pessoa quer escrever o nome do aniversariante em cima. Faça isso na véspera de Shabbat. No Shabbat não pode escrever, mesmo com creme de confeiteiro. É escrever. Com chocolate derretido. Com balinhas, você está escrevendo. Tua intenção é colocar ali o nome. É proibido fazer isso no Shabbat. Agora, como fica o apagar? Então, existem dois tipos de letras que nós encontramos em alimentos. O primeiro são letras que estão escritas no alimento, feito do próprio alimento. Por exemplo, bolachas, biscoitos. A maioria dos biscoitos está escrito lá, maisena, ou está escrito a marca. Esse tipo de coisa não tem problema de você quebrar com a mão para comer, e obviamente de morder não tem nenhum problema, isso é a forma de se comer. Mas mesmo quebrar com a mão não tem problema. Porque é um alimento, e essa é a forma de se comer, não tem problema. Mas, se está escrito algo com outro material, por exemplo, o caso de um bolo, eu fiz na sexta-feira um bolo de aniversário, escrevi ali o nome do aniversariante, escrevi Mazal Tov, 13, 15, quanto for a idade. No Shabbat, eu não posso cortar as letras no meio. Porque quando eu corto essa letra, eu estou apagando. Então eu tenho que cortar letra por letra. Quem gosta de pedaço de bolo grande vai ficar feliz se tiver uma letra grandona, vai adorar que ele vai ganhar todo aquele pedaço. Eu tenho que cortar a letra inteira. Então se a pessoa já sabe que o bolo é feito para usar no Shabbat, vai fazer com letras menores para não dar meio bolo para alguém. Mas na hora de comer, não tem nenhum problema. Eu posso ir mordendo e comendo, não tem problema. Eu estou apagando, comendo, isso não é problema. O que eu não posso é cortar com a faca. Então por isso tem que tomar cuidado com isso, para não complicar depois no Shabbat. Então ou faz bolo sem escrita, Ou faz, não tem problema de fazer com escrita, mas faça letras pequenas que você vai poder cortar. Cada um vai ganhar uma letra. E aí não tem problema de cortar isso no Shabbat. Ou pode fazer uma escrita com o próprio bolo, que é mais difícil isso, tem uma forma especial. Mas digamos que a pessoa assim tem, aí não vai ter nenhum problema, porque se é feito a letra do próprio bolo, não vai ter problema, não é chamado de apagar a letra nesse caso.